Pergunta: a medicina tem empreendido intensa luta contra o câncer, com a instituição de campanhas laboriosas e cruzadas de alertamento popular, fazendo exposições adequadas a fim de reduzir a incidência dessa moléstia tão temível. Que dizeis dessas providências? Ramatiz: é fora de dúvida que, devido a essas campanhas, veio ao conhecimento da massa comum uma enfermidade que era pouco compreendida em suas características mórbidas e ainda confundida com outras moléstias bem mais inofensivas. Mas, como a própria medicina já deve ter provado que a maior ou menor virulência do câncer depende muitíssimo do estado psíquico do paciente, é evidente que qualquer cruzada profilática sobre o mesmo deve ser efetuada com certa prudência e severa orientação psicológica, pois, do contrário, o seu efeito pode ser até pernicioso e tornar-se alarmante, fazendo recrudescer o pavor e a angústia entre as criaturas mais pessimistas e facilmente sugestionáveis. As mais impressionáveis passarão a viver sobressaltadas ante a presença de inofensiva verruga, quisto, sebáceo, sinais, pintas, bolotas ou alteração de cor na pele. A mente assustada e mórbida encher-se-á de preocupação contra o câncer em face de qualquer contusão demorada, gastralgia, resfriado, dispepsia, diminuta hemorragia, rouquidão ou estado febril. Há que evitar-se, pois, os extremos desaconselháveis, seguindo-se a própria advertência popular de que nem tanto à terra, nem tanto ao mar. A mente humana é usina de força, cuja voltagem fica sob o controle e o equilíbrio do espírito. Essa força tanto pode ativar as células do organismo e nutri-las sob um estado de salutar harmonia e construtividade, como também desorganizá-la em sua simbiose energética, devido à incessante atuação mórbida do medo e da angústia. Sendo certo que um pesar longo ou um fracasso amoroso tem força suficiente para perturbar as faculdades mentais de certas criaturas mais débeis, é óbvio que isso é fruto do pensamento mórbido e incessante atuando na base eletrônica de coesão e crescimento das células cerebrais. Assim como essa força mental morbosa projetada sobre o cérebro causa a loucura das células cerebrais, é evidente que o medo, a angústia ou a ideia fixa do câncer também podem intervir desordenadamente na aglutinação celular de algum órgão ou região orgânica vulnerável, colimando realmente por manifestar a doença tão temida. Que é o câncer, senão o produto do veneno psíquico produzido pelo espírito nas suas desarmonias mentais e emotivas? Embora seja razoável prevenir e orientar aqueles que ajudam a proliferação do câncer com a sua ignorância, desleixo e medo, advertindo-os de que o tratamento em tempo apresenta maiores probabilidades de cura, também é necessário não convergir exclusivamente para uma entidade fantasma denominada câncer, uma vez que o homem não é criatura semelhante a um motor que se pode particularizar isoladamente às suas peças e funções mecânicas. Nos bastidores do homem de carne, palpita o espírito imortal, movimentando as energias do mundo oculto, a fim de materializar no cenário da matéria os acontecimentos vividos pelo seu psiquismo. Em virtude de serem primeiramente plasmados na mente os moldes de quaisquer acontecimentos sãos ou mórbidos, para só depois se concretizarem em ação no mundo físico, não convém manter a massa humana, que é facilmente sugestionável, sob uma incessante angústia mórbida, vivida sob a visão dos quadros enfermiços cancerígenos, a sugerirem-lhe a possibilidade constante do câncer tão temido. As imagens cancerosas incutidas persistentemente no entendimento apreensivo da população comum e ignorante, que confunde facilmente os esclarecimentos científicos ou iniciáticos, podem alimentar um estado psíquico de pânico mental, perturbando as linhas de sustentação do eletronismo molecular, dando aso a que realmente se mantenha uma situação de fixação mental capaz de alterar a coesão celular do órgão ou região orgânica mais vulnerável. Sabe-se que os tipos mais nervosos são justamente os que apresentam maior predisposição para a patogenia das úlceras gástricas, pépticas e as colites insidiosas, pois a imaginação superexcitada os leva a considerar a mais leve fadiga estomacal ou cansaço intestinal como formações ulcerosas, contribuindo mais cedo para materializar na carne a conformação real daquilo que antes era simples suposição mental. De conformidade com a lei de que a função faz o órgão, quando a mente atua demoradamente sobre determinado setor orgânico e plasma uma configuração doentia, ali também se exerce a opressão mórbida, capaz de ajustar o modelo pensado em detrimento do que é definitivo. Quase todos os hipocondríacos mantêm suas vesículas biliares em espasmo, o que lhes retarda as funções normais, tornando-as preguiçosas e com estases prolongadas. Em consequência, enrijam facilmente pela pressão mórbida constante e aderem ao tecido hepático, ou então facilitam os processos da litíase. Em nossas comunicações sobre a dor e o sofrimento, explicamos que o morbo acumulado no perispírito, durante as encarnações pretéritas, é um produto fundamental da mente e da emoção, quando o espírito desequilibra-se no curso ordeiro da vida psíquica. E como a ordem e a harmonia psíquica só prevalecem sob a prática das virtudes, como sejam o amor, a ternura, a coragem, o otimismo, a bondade, a filantropia ou a renúncia, é evidente que a desordem mental e emotiva, que enseja os prejuízos orgânicos, revela-se pelo ódio, pessimismo, avareza, medo, ciúme, inveja, melancolia, crueldade ou egoísmo. Daí, pois, a necessidade de que as campanhas ou cruzadas de esclarecimento sobre o câncer não sejam tão mórbidas e imprudentes, capazes de semear o terror, a angústia, o pânico mental ou o pessimismo insuportável na mente sugestionável da massa comum. O mecanismo da mente sobre o sistema nervoso e endocrínico do ser humano é muitíssimo delicado, e o medo é um estado mental que superexcita e eleva a tensão orgânica, motivo porque, à perspectiva de choques violentos sob tal condição, o organismo protege-se, interferindo nos centros térmicos e até na composição dos hormônios. Daí as quedas de temperatura, a palidez mortal e até o eriçamento dos cabelos na criatura, quando é vítima de sustos e terrores inesperados. O medo de morrer e o medo de ficar doente terminam, paradoxalmente, por afetar o equilíbrio das próprias energias psíquicas que mantém a harmonia celular do corpo físico, predispondo a criatura para os sofrimentos ou vicissitudes prematuras. É por isso que o temor gerado pelas preocupações excessivas perturba visivelmente o funcionamento do sistema vago-simpático, alterando o compasso e o ritmo energético das funções digestivas. Em consequência, existem aqueles que também se entregam facilmente à imagem mórbida do câncer e que, invertendo o objetivo dos esclarecimentos científicos, passam a alimentar associações de ideias enfermiças, geradas pelo medo dos fantasmas dos sarcomas e epiteliomas expostos nas cruzadas médicas. É muito importante refletir-se que, apesar dessas louváveis campanhas de esclarecimento popular contra o câncer, este recrudesce cada vez mais.